CBN Esporte Clube.
2h05, mais precisamente, 2h06 agora virou o relógio. Muito boa tarde, começando mais um CBN Esporte Clube. Como é que vocês estão aí do outro lado do radinho raiz, ou quem sabe do seu tablet, por que não do seu aplicativo, do seu computador, de onde quer que você esteja, aqui na nossa Paraíba, na nossa capital, região metropolitana, ou quiçá em outros estados do país, porque sim, temos ouvintes em todos os cantos deste Brasil varonil. Daqui a pouquinho, inclusive, muitos deles aqui já mandando mensagem pra gente. E óbvio que eu vou trazer a participação de todos, até porque vocês sabem que vocês me ajudam a fazer esse programa diariamente, tá bom? Como sempre, conto com a sua participação, com a sua presença, com a sua opinião aqui no CBN Esporte Clube, muito cara pra gente, tá bom? E hoje a gente tem vários assuntos para trazer aqui no CBN Esporte Clube. Vamos falar, sim, atenção raposeiros, a eleição ainda não acabou, né? Pois é, temos desdobramentos do processo eleitoral, que já, vamos combinar, não foi uma coisa assim lá muito neutra, fácil, tranquila, né? Tivemos aí várias polêmicas envolvendo a eleição do Campinense, da nova diretoria do Campinense, e que já está sob júdice, tá bom? Um dos candidatos entrou com ação na justiça e o resultado que deu o Rômulo Leal como o novo presidente vai ter que aguardar um pouquinho a decisão da justiça. Daqui a pouquinho a gente traz informações a respeito deste novo embrólio na Toca da Raposa, desta nova confusão na Toca da Raposa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente explica bem direitinho para você, raposeiro, tá? Claro que a gente traz também informações sobre o Belo, mais um se foi, mais um do elenco do Botafogo, do Alvinegro e da Estrela Vermelha, deu adeus à Maravilha do Contorno, já é o nono a dar adeus aí à Maravilha do Contorno. A gente também traz informações sobre o Bismarck, que já fez a cirurgia lá, da mesma lesão em relação ao nosso querido adulto Ney, Neymar. Lembra do Neymar que se machucou gravemente no joelho, no jogo contra o Uruguai? Pois é, o Bismarck teve a mesma lesão e ele já passou por cirurgia. A gente vai atualizar o estado do Bismarck e, claro, as condições dele aí para completar ou não, atuar ou não pelo Botafogo ainda no primeiro semestre. A gente também tem informações sobre o 13. Alô, 13 anos de plantão. Temos aí já a confirmação de pelo menos um jogador, tá? Para a próxima temporada. Temos especulações fortes em relação a outros. Lembrando que o 13 ficou só de dizer quem é que vem, quem é que vai a partir de novembro, e a gente vai dar um spoiler aqui para os 13 anos de plantão, que eu sei que estão querendo saber como é que tá o galo da Borborema para a próxima temporada. A gente também fala de Paraibano Feminino, amanhã já tem uma das semifinais, na quinta tem a outra, certo? Copa João Pessoa de Futebol Amador, claro que a gente vai trazer informações aqui a respeito do puro suco do futebol amador. Sim, teremos informações a respeito também da Copa João Pessoa. Enfim, estamos recheados aí de muita informação no esporte. Antes da gente ir para o nosso destaque do dia, eu já vou dar o boa tarde a ele, o menino prodígio que entrou no estúdio já mancando, está no DM já, né, Mateuzinho?
Oi, Ju, boa tarde pra você. Carregando o peso nas costas, isso é muito bonito, né? Aí, por isso que eu entrei mancando. Boa tarde pra todos que estão nos acompanhando. Na verdade, eu tava jogando aquela velha e boa pelada.
Entendi. Né? Perna de pau não, a molesta.
Negativo. Craque de bola, um bom cabeça de área, né?
Sei.
E aí, dei aquela...
O cone, aquele cone que fica ali só esperando,
negativo,
né?
Negativo. Craque de bola. Uma visão técnica e tática diferenciada. E aí, dei aquele leve encontrão. Caí, aí o joelho saiu relando no society, aí descabelou tudo aqui, aí que eu tô andando, a calça tá grudando no joelho, tá aquela meleca toda aqui, uma ardência só, mas enfim, faz parte.
Lá, é isso, é o craque, temos um craque, aliás, temos vários craques aqui na Rede Paraíba de Comunicação, inclusive vai rolar um torneio aí, dizem, os bastidores, vai rolar um torneio da imprensa, com vários craques aqui da Rede Paraíba de Comunicação. Estou ansiosa, na expectativa para este grande torneio, com muitos clássicos, eu tenho certeza, e opa, muitos craques em campo, opa, certeza absoluta. Bom, como é que você participa aí do outro lado? Muito simples, pelo 981-32-4088. 981-32-4088. Ah, eu tenho novidades, viu? Eu tenho novidades. Vocês lembram muito bem. Quem é que traz o número deste telefone? Como ninguém. A voz de quem traz o número deste telefone? Ele mesmo, senhoras e senhores. Nosso querido Caco Marques vai estar de volta semana que vem.
Cabra
bom. Isso, pra você que estava com saudade, está com saudade, só aguenta só mais um pouquinho. Segunda-feira que vem, nosso querido Caco Marques está de volta, chega meu parceiro. Exatamente, pra você que tá morrendo de saudade, o homem voltou, tá bom? Daqui a pouquinho, aliás, semana que vem, segunda-feira ele tá de volta, para delírio da galera, felicidade na geral da nação. Você pode mandar a sua participação pelo WhatsApp, por mensagem de texto ou também pelo áudio. E aí eu já vou mandar aquele pedido do coração para você que tá aí do outro lado. Me ajude, mande um áudio curtinho, 30, 40 segundos, pelo amor de God, de Deus. Me ajuda, tá bom? Pra gente ter o máximo de ouvintes aqui participando e ninguém ficar chateado depois com a coleguinha, tá bom? Me ajuda daí? Bom, simbora começar, né? CBN Esporte Clube está no ar.
Destaques do dia.
Duas e 12. E antes de entrar aqui no destaque do dia, já vou aqui trazer a participação do Samuel, que tá dizendo assim, que notícia boa a respeito do retorno, da volta daquele que não foi, nosso querido Caco Marques. Tá aqui já o Samuel dizendo que tá na escuta e dizendo que é uma excelente notícia. Eu também acho, viu, Samuel? Daqui a pouquinho o homem está de volta. Semana que vem o homem está de volta para nossa alegria. Bom, o destaque do dia, o destaque inicial, é mais um desdobramento, mais uma polêmica, na verdade, em relação à eleição lá na Toca da Raposa. Sim, eu diria que é o clube que talvez esteja mais atrasado aí em relação ao paraibano, por conta dessas questões aí internas, né, burocráticas de definição da nova diretoria, para então, depois da diretoria, pensar um técnico e aí pensar elenco, enfim, tudo como
olhar
tem que ser.
Olhar atrasado é pouco, viu, Chico?
É, exatamente.
Atrasado é pouco, viu?
E aí, como se não bastasse, quando a gente achou que realmente tinha tudo já sido decidido, fomos surpreendidos aí com um desdobramento na eleição do Campinense, porque um dos candidatos, o Lênin Correia, que seria aí uma espécie de candidato da situação, né, entrou na justiça e deixou o processo eleitoral aí da Raposa sob júdice. O Rômulo Leal, em contrapartida, já informou aí que está fazendo o que tem que fazer já na diretoria, né, pensando já em técnico, disse que já teriam 4 técnicos aí no radar da Raposa, mas enquanto isso, o processo eleitoral está já na justiça, por conta dessa ação que o Lênin Correia entrou. Quem vai trazer todos os detalhes disso é o nosso querido Gabriel Abdon.
Muito boa tarde para você, amigo ouvinte e torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Bom, as eleições lá no Campinense pareciam ter tido um desfecho com a vitória do Rômulo Leal no último domingo, mas agora o pleito ganha um novo capítulo. O que que acontece? O Lênin Correia, o candidato que ficou na segunda colocação, entrou com um pedido, com requerimento na justiça, alegando que 19 sócios que, teoricamente, estariam em dia com o clube, não votaram, não foram inclusos na lista do colégio eleitoral, na lista final dos sócios aptos a exercer o direito de voto lá no Campinense, né? A lista que contou com mais de 600 nomes, quase 700 nomes, esses 19 sócios não estavam inclusos nessa lista. A partir daí, os sócios tentaram, pelas vias do clube, serem incluídos na lista do colégio eleitoral, mas depois de não obterem êxito, ele junto com o próprio Lênin, colocou à disposição o conselho jurídico que estava com ele durante a campanha, colocou esse conselho jurídico à disposição e eles entraram na justiça com um requerimento deixando as eleições sob júdice. O Conselho Deliberativo do Campinense, assim como a Comissão Eleitoral e o próprio presidente em exercício, o Antônio Trajano, já estão cientes desse requerimento e eles, assim como o Lênin e os sócios que teoricamente foram impedidos de votar, aguardam o deferimento ou o indeferimento do requerimento para saber qual vai ser o andamento, os próximos capítulos dessa eleição no clube. Com informações do Campinense, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
2h16, está aí as informações a respeito desse novo desdobramento da eleição da Raposa, o que, na minha opinião, Mateuzinho, acaba que prolongando ainda mais a definição das decisões que precisam ser tomadas o quanto antes, né? A gente está aqui na iminência de conseguir falar com o Rômulo Leal. Ele combinou hoje com... Aliás, desde ontem eu o convidei para uma entrevista aqui no CBN Esporte Clube. Ele confirmou, mas precisou viajar de forma repentina, né? E está tentando chegar num ponto em que haja sinal, enfim, para tentar conversar com a gente ao vivo ainda hoje. A gente está nessa expectativa aí de conseguir falar com o Rômulo. Mas, de antemão, a gente está até no GE Paraíba, em que na entrevista coletiva que ele concedeu ontem, né, nessa segunda-feira, ele já assumiu o tom aí de novo mandatário da Raposa e falou sobre os vários temas, o principal deles o futebol. Inclusive disse que a diretoria já teria aí na mesa os nomes de 4 técnicos e que dessa lista deve sair o novo treinador do Rubro Negro para a temporada 2024. E aí, Mateuzinho, essa ação na justiça pode, se for deferida, pode aí paralisar essa posse, né? Ou impedir a posse do Rômulo Leal e aí também atrasar as definições da Raposa para a temporada 2024.
Sem sombra de dúvidas, Ju. Na verdade, o grande derrotado de qualquer tipo de ação que seja é o Campinense, porque, acima de tudo, falando em planejamento, ele está muito atrasado. E primeiro que ele é uma equipe, um gigante do estado, que não vai ter calendário para o ano que vem, a não ser o paraibano. E aí ele está se atrasando, de fato, na montagem do planejamento. Quando a gente fala especialmente sobre essa questão do aguardo da decisão judicial, né, da entrada de Lênin aí na justiça, é algo que pode ou não mudar o panorama. Porque a questão é a seguinte: nós tivemos Rômulo vencedor com 14 votos de maioria, mas não necessariamente implica dizer que os 19 sócios vão votar em Lênin, né? Uhum. Pode ser que 5 deles não votem e Rômulo continue vencedor, não vote em Lênin, né, por exemplo. Mas é uma decisão muito importante, essa entrada nele, que de fato, aí sim, se tivermos essa retomada de decisão e tivermos uma nova eleição, por exemplo, pode ser uma mudança brusca aí nos planos do Campinense, afinal teríamos Rômulo Leal presidente numa noite e no outro dia já Lênin, né? Mas isso mostra um pouquinho, pelo menos para mim, o panorama do que é o Campinense, né? A situação que vive o Campinense desde o ano passado, uma queda muito grande diariamente no futebol paraibano. Enfim, ruim para o torcedor, afinal ele é o maior patrimônio do clube e o clube só existe por conta dele. E aí, mais uma vez, repetindo, eu acho que isso atrasa demais os planos do Campinense para o paraibano. Afinal, se ele não tiver um desempenho bom no campeonato estadual, ele vai se prejudicar mais uma vez e não vai conseguir calendário para o ano seguinte. E aí vai ver se os rivais se distanciarem e ele ficando atrás a cada ano.
A gente sabe que para um time atuar bem dentro de campo, precisa ter gestão, né? Uma boa gestão, uma gestão planejada acima de tudo. E sem essa quantidade de tempestades, né, que o Campinense vem sofrendo nos seus bastidores, né? A gente vê grupos diferentes na busca e na luta pelo poder. E a gente sabe que esse tipo de clima e de tensão nos bastidores, claro, vai resultar lá na frente, dentro de campo.
Afeta o desempenho esportivo, exatamente.
Com certeza. E aí a gente fica na expectativa, porque afinal de contas o Campinense é o único campeão aqui do Nordeste, né, que nós temos aqui na Paraíba, inclusive, uma grande força do nosso futebol, e é triste ver um clube como o Campinense sofrer esse tipo de coisa, né? Sofrer com essas indefinições, todo esse clima tenso em seus bastidores. A gente fica aguardando e acompanhando a situação aqui no CBN Esporte Clube. Vou trazer aqui informações sobre, já que a gente falou de indefinição, né, sobre algumas definições no Botafogo. Na verdade, definições só de saída, tá, minha gente? Mais um jogador anunciou aí que não faz mais parte do elenco. Foi a vez do Marco Antônio, ele chegou no Botafogo ainda no Paraibano, marcou um gol na estreia diante do CSP. Na Série C, o jogador começou como titular, mas aos poucos ele perdeu espaço. E apesar disso, era uma espécie de coringa aí nas mãos do Felipe Surian. Entrou em campo nas mais diversas funções, de volante a meia central, a ataque, falso 9, de tudo aqui o Marco Antônio experimentou. Inclusive, essa polivalência dele, segundo o próprio Marco Antônio, foi uma das coisas que ele aponta aí como positiva na passagem dele pelo Botafogo. E apenas lamentou o time, né, o clube, não ter conseguido conquistar nada na temporada. Ele, claro, agradeceu aí a esse espaço e ter vestido aí a camisa do Botafogo, mas é mais um que sai, é o nono já, a saída do nono jogador desse elenco do Botafogo. E a gente também traz informações sobre o Bismarck, que também não deve jogar o Paraibano, mas aí no caso do Bismarck é por conta daquela lesão no joelho,
exatamente,
né, que rolou lá na segunda rodada ainda do quadrangular do acesso da Série C. O Bismarck sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho. E segundo o médico, né, Mateuzinho, do Botafogo, já fez a cirurgia. É a mesma lesão do adulto Ney, do menino Ney, né?
Exatamente.
E aí, essa cirurgia já foi feita e agora é de 8 a 9 meses para se recuperar, ou seja...
É gravíssima lesão.
Isso. No Paraibano ele não joga, né? Porque o Paraibano é no primeiro semestre, se são 8 a 9 meses de recuperação, o Botafogo não vai poder contar com o Bismarck no estadual. E, por enquanto, seguimos aqui aguardando os anúncios dos novos atletas, né?
E falando assim do Marco Antônio, Ju, não é como se ele fosse um craque, não. Ele é um cara, na verdade, que oscilou bastante nessa passagem que ele teve pelo Botafogo, mas eu acho que seria um nome interessante, pelo menos, para a disputa do Campeonato Paraibano. Enquanto que você amadurece o seu elenco, ao passo, né, que você está ativo no mercado de transferências. Não é uma saída que o torcedor pode lamentar demais, mas eu acho que era um cara que poderia ser bastante útil para a disputa do Paraibano.
Olha, o Lúcio Castanho aqui comigo dizendo boa tarde a todos. Juliana, pode vir Luxemburgo para treinar o Botafogo. Com essa diretoria que está aí, não sobe nunca para a Série B. Diretoria amadora, 2024 é outro fiasco. Está aqui o Lúcio Castanha. E o Clístenes está dizendo o seguinte: se o Belo tem interesse em subir de divisão, já deveria ter começado com um grande grupo de gestores e todos pactuados no mesmo objetivo. Tem que profissionalizar. Vejam um exemplo do Amazonas. Olhem os bastidores e a equipe fora de campo. Gestão profissional, tá bom? Aí que tá, ele diz mais, lidar com eles é sabedoria, inteligência e pensamento de equipe. Abraço a todos vocês, Clístenes do Geisel, bora Belo. Valeu, Clístenes, obrigado demais aí pela participação e pela audiência, viu? Obrigado pela sua opinião aqui. A gente vai seguir trazendo informações sobre os clubes, mas agora sobre o Galo. Nosso querido Marquinho Siqueira tem informações importantes aí, spoilers de jogadores que já estão, ou pelo menos sendo especulados, e temos um já confirmado, né, Marquinhos? Boa tarde para você, seja bem-vindo ao CBN Esporte Clube. Marquinhos, você me ouve?
Caiu a ligação.
Caiu a nossa ligação aqui com o Marco Siqueira, a gente vai tentar refazer a ligação. Pronto, agora sim.
Craque de bola.
Não tenho nem roupa para falar com você, Marquinhos. Boa tarde. Que informações você traz do 13 para a gente?
Valeu, Gil. Só a conexão está um pouquinho aqui numa localidade um pouco difícil, mas conseguimos, né, o contato. Vamos lá. Gil, sempre bom voltar aqui, viu, a falar de futebol, falar do esporte paraibano e principalmente falar do 13, que é o clube que a gente acompanha o dia a dia, né, aqui em Campina Grande. O 13 que vem se reforçando, né, tentando esconder ao máximo, Ju, as informações, as contratações para a próxima temporada. E a gente vai buscando, né, entre uma informação ou outra, uma fonte ou outra, tentar antecipar para o torcedor, né, 13, que é o que está mais ansioso, né, com a próxima temporada. Já viu o sucesso dessa, então quer que o 13 seja, dê continuidade nesse sucesso na próxima temporada. A gente vinha repercutindo anteriormente alguns nomes que o 13 estava em busca no mercado, né, para a contratação, propostas sendo enviadas, outros apenas em conversas. Para a gente atualizar o torcedor, né, que acompanha no nosso litoral paraibano, é o 13 que tem acertado com o volante Roberto. Esse aí já trouxe há algum tempo já, apesar da diretoria do 13 não anunciar oficialmente. Então isso aí, só para relembrar, né, o Roberto já está contratado, apesar do 13 não ter anunciado ainda oficialmente para a sua torcida nas redes sociais. Tá? Outro nome, né, que a gente trouxe nesses dias durante no nosso... Ju!
Alô? Oi, Marquinhos.
Oi.
Tô te ouvindo. Pode seguir. Marcos? Caiu de novo. Gente, a gente tá numa ligação via internet e aí dá esses problemas, principalmente com relação à localidade e tal. Enfim, ele já trouxe o nome do Roberto. Eu vou... A gente já conseguiu falar com ele novamente, Marquinhos? Enfim. Então eu vou aqui já trazer a informação que o Marquinhos ia trazer a respeito do jogador Edmundo, tá? É um novo nome aí.
Gostei.
Que foi, já teria sido confirmado pelo próprio jogador, tá, minha gente? A equipe do 13 não confirma nada, tá bom? Por enquanto, nós temos aqui especulações a respeito dos nomes. Marquinhos, você me ouve? A gente tá com 2 minutinhos.
Agora sim.
Dois minutinhos só para ir pro repórter CBN para a gente adiantar.
Vamos acelerar o passo, então.
Diga lá. Então,
vamos lá. Olha, a gente falava, né, do volante Roberto, que é um nome que o 13, apesar de não anunciar oficialmente, a gente já trouxe, né, inclusive, essa informação que o jogador está de volta ao 13 para a próxima temporada. Hoje é de repercutir nas redes sociais a volta também do goleiro Igor Rayan, destaque do 13 no título, né, um goleiro que vem no ano bom, depois do 13 foi campeão brasileiro pelo Ferroviário, né, então o Igor Rayan é mais um nome, né, campeão a voltar para o 13. E outro nome é o volante Edmundo também, que chegou durante o Campeonato Paraibano, caiu com uma luva ali no meio campo do 13, né, encaixou com o Roberto, com o Yamada, e foi um cara decisivo na reta final, marcou gol no primeiro jogo da final. Estava no futebol goiano, no Goiatuba, disputa na segunda divisão, tinha possibilidade de renovar o contrato por lá, se caso conseguisse o acesso e o título. Conseguiu, mas já estava palavrado, tudo certo com o 13, volta para o Galo da Borborema também. E outro reforço é o lateral direito Guilherme Lucena, que disputou o Paraibano pelo 13, né, considerado aí um dos melhores laterais da competição, estava no futebol goiano também, né, estava disputando por lá, já estava certo com o 13, esperou, né, terminar a competição, que foi nesse último final de semana, para poder livremente falar que estaria vindo para o 13. Então é uma cara nova para o Galo da Borborema, mais conhecido do futebol do torcedor paraibano, o lateral direito Guilherme Lucena. O 13 tem outras conversas, tem interesse também no volante Daniel Costa, que esteve no Souza por 3 temporadas, esteve no Sport de Patos agora na segunda divisão e foi campeão do Mato Grosso com o próprio treinador William de Matia. Então há um interesse do treinador, mas claro, depende de toda a diretoria também aprovar esse nome. Então Daniel Costa também está na pauta, mas nada certo para o Galo da Borborema. Outros colegas veicularam, né, a informação do atacante, né, Riquelme, que jogou no São Paulo Cristal, o Meia Juninho, que estava no futebol pernambucano. A gente não tem a confirmação desses nomes, né, por isso que a gente não traz de forma oficial, né, nem acaba publicando. Mas há essa ventilação e a gente não tem confirmação nenhuma para poder estar anunciando ao torcedor. Existem mais nomes, mas a diretoria do 13 faz mistério, né, tenta segurar ao máximo já essas informações dos jogadores que vão compor o elenco do 13 na próxima temporada e espera anunciar, dentro de um pacotão, na segunda quinzena de dezembro, todos esses nomes para compor o elenco do 13 na próxima temporada, e a gente conseguiu aí antecipar esses nomes para o torcedor.
Valeu, Marquinho, valeu demais aí pelas informações, tá aí, por enquanto, nada de oficial por parte do 13, tá? Obrigada, Marquinhos, boa tarde para vocês, sempre à disposição aqui, tá bom?
Tá bom, valeu, Ju, um forte abraço a você, ao torcedor pessoense, sempre que a gente tiver mais informação do 13, a gente volta por aqui.
Valeu, valeu demais. 2h30, daqui a pouquinho vem o repórter CBN e aí só reforçando, tá? Essas são informações que a gente, no caso, por exemplo, do Edmundo, conseguiu com o próprio jogador, tá, minha gente? E o Guilherme Lucena também tinha sinalizado que estava em negociação com o 13, tá? Então, essas informações, nenhuma delas saiu diretamente do clube. O clube segue fazendo mistério, como o próprio Marquinhos Siqueira nos trouxe, e espera, aguarda novembro. Novembro é o mês que o 13 diz que vai anunciar aí os seus contratados para a temporada 2024. Antes do repórter CBN, tem como você dar um tostão da sua voz?
Ah, boa tarde.
Olha aí.
Tudo bem? Como é que vão vocês?
Eu tô aqui, eu não tenho... Eu devia...
Laranjinha, hoje podia vir de Olá, tarde. Pessoal, tudo bem? Como é que estão todos vocês? Estou por aqui.
Estamos com saudades,
Marcos. Semana que lá vem a gente conversa.
Estamos com muitas saudades, todos nós aqui, com muitas saudades do nosso querido Caco Marques. Muito, inclusive, tem um áudio aí, será que dá pra gente colocar o áudio do João Ribeiro? Não,
agora não dá mais tempo para mais nada, porque o repórter é mais importante do que eu.
Mas daqui a pouco eu trago. Obrigada, viu, Caco Marques? Estamos no seu aguardo. Daqui a pouquinho tem mais CBN Esporte Clube, com mais informações sobre o Paraibano, enfim, e a sua participação, não sai daí. 2h37, de volta aqui com o segundo tempo do nosso CBN Esporte Clube. Luiz Cláudio tem aqui uma mensagem para Caco Marques. Primeiro, Uala. Dizendo que estamos juntos e está dizendo, o Caco Fênix voltou.
Ah, Caco Fênix saindo das cinzas!
Exatamente.
Abraço para você, querido.
Luiz Cláudio aqui com a gente, como sempre. Já agradecer aqui demais a participação de todo mundo. Daqui a pouquinho eu trago mais participações. Alberto Sérgio também está mandando aqui um boa tarde. O Elton Silva está dizendo boa tarde, Ju, e a todos vocês do CBN Esporte Clube, junto e misturado, o Ayrton Silva do Esplanado. Um abraço para você, meu querido. Aqui o Cícero Monteiro. Boa tarde, amigos da CBN. Agora estou a caminho do sertão. Desejo tudo de bom para vocês. Um abraço para todo mundo aí no sertão
terra
também.
Boa. Terra boa. Minha terrinha, minha terrinha.
Você sabe que antes de sair por esse meu momento sabático, você sabe que eu te fiz um quintal do Gé lá em... pertinho de Campina Grande. Me lembra aí, Matheus Aquino.
Você fez em...
Queimadas?
Queimadas. Né? Não, antes de Queimadas. Não. Foi na terra do trem do forró lá. Eu esqueci agora.
Alagoa Grande?
Alagoa Grande. Não?
Não, pô. Alagoa Grande é...
Fagundes, não?
Isso. Por aí.
Fagundes, não, pô. Também não teve quintal lá, não. Vou procurar.
Eu vou procurar aí. Mas me ajuda aí, que a memória não tá muito boa, não. Eu fiz um quintal lá. Sabe o que encontrei lá, Ju?
Quem?
Principalmente que a gente fez um quintal do Gé. Ele sentou na mesa como... torcedor do Botafogo, sim, conversou, tudo. Depois que a gente terminou de gravar, que ele anunciou quem era.
Quem era?
Boa tarde, Caco Marques. Marco do Bessa.
Ele tá aqui também. Não, foi galante. Ele
Bananeiras?
Aqui
galante.
Galante, galante.
Tá falando aí?
Tá falando aqui.
Galante, exato. Teve. Depois que terminou o quintal, foi que o Marco do Bessa disse... Eu disse, como é que você é do Bessa e tá em galante? Eu não ia saber, não ia adivinhar nunca, né?
Mas foi dar um passeio lá.
Foi dar um passeio, exatamente. Mas ele é torcedor do Botafogo. Eu não consegui reconhecer porque ele não falou com essa voz que ele sempre fala com a gente aqui. Boa tarde, Caco Marques. Boa tarde pra você.
Ele mandou áudio, daqui a pouquinho a gente vai passar lá.
Exatamente. Dele. Abraço, então. Marcos do Bessa. Eu tinha essa história pra contar aqui e acabei não contando a tempo.
Pronto. Então, minha gente, Caco Marques na próxima segunda-feira estará aqui conosco para matar toda a nossa saudade. Tá bom?
Ah, que delícia.
Lhe aguardamos.
Um abraço,
Caco. Certo?
Abraço, até mais.
Boa tarde para o senhor. Bom, a gente segue por aqui no CBN Esporte Clube e vamos começar a trazer informações sobre o Paraibano Feminino. Nosso querido Iaco Lopes tem informações sobre as semifinais que acontecem amanhã e quinta-feira.
O Campeonato Paraibano Feminino está na reta final e a Federação Paraibana de Futebol divulgou os detalhes das semifinais. O misto enfrentará o Caxima, enquanto o VF4 duela contra o Botafogo. Misto e Caxima se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h, no Mangabeirão. Já o VF4 vai receber o Botafogo no CT do próprio VF4, também às 15h, mas no dia seguinte, na quinta-feira. Lembrando que as semifinais e a final serão realizadas em jogo único. Em caso de empate, pênaltis. Esse duelo entre Misto e Caxima, além de definir o finalista, também garantirá ao vencedor uma vaga na Série A3 do Brasileirão do ano que vem. Isso porque VF4 e Botafogo, da outra semifinal, já estão classificados para jogar o brasileiro. Este ano, Misto e VF4 lideraram seus grupos e os times aplicaram também a maior goleada do estadual. Cada um venceu por 18 a 0. A média de gols do paraibano feminino é de 10 gols por jogo. Destaque para a Tâmara, do Misto, que é a artilheira, com 10 gols. E Lumerelles, do VF4, que conta com 8 gols e é a vice-artilheira. Dentre os 4 times restantes na competição, o Misto é o único que nunca foi campeão e busca o título inédito. O Kashima já foi campeão e busca ser bicampeão. O atual bicampeão é exatamente o VF4, que vai buscar o tricampeonato seguido. O Botafogo é o maior campeão da história do estadual, com 6 títulos.
2h41 e a gente agora vai voltar a falar da Raposa, porque a gente conseguiu manter aqui contato com o presidente eleito do Campinense para os anos de 2024 e 2025, o Rômulo Leal. Primeiro, agradecer muito, Rômulo, pela sua participação e disposição aqui no CBN Esporte Clube. Já queria, inclusive, trazer um assunto que a gente trouxe no início do programa, porque esse pleito, né, esse processo eleitoral acaba de ter mais um desdobramento, que a gente foi informado de que o seu adversário, né, nas urnas, vamos dizer assim, o Lênin Correia, judicializou, né, entrou com uma ação aí em relação ao processo eleitoral. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito dessa questão, né, desse desdobramento, e o que você, se você já está a par disso, o que você pretende fazer em relação a isso. Muito obrigada e boa tarde. Campinense!
Boa tarde, vocês que fazem o CBN Esporte Clube, satisfação estar aqui falando para os seus ouvintes, né, de forma especial, os desportistas, e mais especial ainda, claro, os nossos torcedores do Campinense Clube, do Rubro Negro de Campina Grande, o maior da Paraíba. Na realidade, meus cumprimentos também, Juliana Bandeira, Matheus Aquino, vocês aí na apresentação, e meus cumprimentos à técnica aí na condução de Marcos Cunha. É uma satisfação estar com vocês aqui para possamos conversar um pouco dentro da limitação de tempo, claro, mas estou à vontade aqui até o tempo do final do seu programa para que a gente possa conversar mais. E com relação à primeira pergunta, já colocada, de fato, nós tínhamos conhecimento de que houve um ajuizamento de ação de alguns sócios, né? Se é esse processo que está sendo tratado, porque na realidade existe mais de uma ação judicial tramitando, mas existe uma ação de alguns sócios que pleitearam e pleiteiam o direito de votar, inclusive de serem inseridos na lista de candidatos para o Conselho Deliberativo. Essa ação ela foi intentada na semana passada, na quinta-feira, né, buscando um liminar para que até o domingo houvesse a inserção desses nomes no quadro dos sócios votantes. Essa liminar não foi apreciada, não foi deferida pelo judiciário, e o pleito acabou ocorrendo sem que houvesse essa decisão judicial. Então, diante disso, me surpreendo, inclusive, que haja essa tentativa ainda, né, por parte da chapa que não logrou êxito, que muito provavelmente deva ter relação com os autores da ação. O que iria ferir o pleito, na realidade, era se esses autores chegassem a votar, porque esse processo eleitoral ele seguiu rigorosamente os ditames legais, a comissão eleitoral ela seguiu tudo dentro da regra, o Conselho Deliberativo do Campinense Clube também fez tudo dentro da regra, e isso, de fato, causou, acho que, estranheza às pessoas que acostumaram que em processos anteriores tudo tramitou dentro de várias irregularidades. E esse processo agora foi, de fato, cercado de muita legalidade, muito cuidadoso. Agora, óbvio que foi um processo histórico, né, na história do Campinense Clube, pela primeira vez na história, 3 chapas disputando a presidência, tendo também 2 chapas, podemos considerar assim, sem nenhum demérito ao terceiro colocado, mas, de fato, desde o processo nós sabíamos, e o resultado das urnas mostra, que havia um acirramento entre 2 chapas, o que também não ocorria há muitos anos, porque embora em 2021 tenha tido uma eleição O Felipe Cordeiro venceu o Carlos Gonzaga, mas foi uma disputa, mesmo assim, foi uma vitória elástica, não havia um grau de acirramento na disputa. Então, historicamente, esse processo entra verdadeiramente para a história do Campinense. E aí, eu compreendo que, em havendo realmente uma disputa mais acirrada, é natural que aconteçam, né, algumas querelas, algumas discussões, mas eu entendo que isso é perfeitamente normal dentro de um processo eleitoral e acredito fielmente que o resultado é o resultado das urnas e que o que nós precisamos nesse instante é de promover a união e que todos se abracem no sentido da condução do clube, porque estando unidos nós teremos muito mais resultados.
Rômulo, eu já queria perguntar também a respeito da coletiva que você concedeu ontem, logo depois de ter sido aclamado aí o presidente, o novo presidente da Raposa, e vários assuntos, você tratou de vários temas, e um deles já, eu acho que é o que o torcedor realmente está preocupado e está querendo saber, que é a formulação do elenco para 2024. A gente já vê alguns outros clubes já muito à frente nessa questão, né, se preparando e indo atrás das contratações para 2024, anunciando técnico, anunciando já elenco, enfim. E por conta desse processo eleitoral da Raposa, é natural que ainda não haja um trabalho já acelerado em relação a isso. Mas você, na coletiva de ontem, já meio que indicou que já teriam aí 4 técnicos no radar da sua gestão, para serem anunciados, ser uma opção aí para a Raposa. Tem como adiantar? São técnicos com experiência aqui no futebol nordestino? Já passaram pela Paraíba ou não? O que você pode acalmar aí o coração do raposeiro que está preocupado com o elenco de 2024?
Eu vou brincar com você dizendo que você está equivocada, tá certo? Mas em torno de brincadeira, porque ontem nós falamos em 4, hoje já são 6.
Entendi.
Que na realidade a gente tem aí, para acalmar o torcedor, vamos aumentar, hoje já são 6. Eu tenho feito uma situação muito criteriosa desde o momento em que a gente decidiu por uma candidatura, na realidade até antes do processo eleitoral, na pré-campanha, eu sempre busquei dialogar muito, esgotando todas as tentativas de união para que o clube não tivesse nem disputa, buscando até a última instância que nós tivéssemos, de repente, uma chapa única, um nome de consenso, e foi dialogando com todos os setores do clube, com os conselhos, deliberativo, fiscal, com vários grupos de sócios, que acabou que o meu nome foi impulsionado por um grupo, pela candidatura. Então, foi dialogando muito que a gente decidiu realmente sair com a candidatura e fortalecer essa candidatura, apresentar um projeto. Fomos a única chapa registrada.
Alô? Acho que a gente perdeu o contato. Perdemos o contato. Oi. Com o Rômulo. Alô, Rômulo, tá me ouvindo?
Oi.
Pronto,
oi.
Voltou.
Corta. E aí, trazendo sobre... agora, para responder a sua pergunta mais objetiva, é exatamente esse diálogo que também nós estamos estendendo agora no início dessa formação do corpo técnico, né, da escolha de um executivo de futebol, da escolha de um treinador, e nós estamos conversando com alguns. Então, o que eram 4 ontem, hoje já são 6. Temos, de fato, treinador que já passou pela Paraíba, já foi vitorioso aqui, inclusive mais de um. Então, a tendência de ter um treinador do Sul, tem outro que está no Sudeste, né, mais especificamente em Minas Gerais. Então, assim, são nomes que eu acredito que dentre esses 6 nós devemos tomar essa decisão até o dia da posse, para que quando tomarmos posse na direção do clube já possamos anunciar esse nome. Claro que esses entraves, eles criam uma dificuldade. Então, por exemplo, por que eu não fiz isso antes? Nós tínhamos um processo eleitoral, então eu tinha que respeitar, primeiro, que havia 3 chapas concorrendo. Eu acho que seria uma soberba da minha parte, seria desconsiderar os outros concorrentes se eu tivesse, durante o período eleitoral, já anunciando treinador, anunciando jogadores, porque isso seria jogar para a galera, para jogar para a torcida, e não é esse a minha forma de trabalho, é com muita seriedade, é com o pé no chão, sabendo o que nós podemos fazer. Mas, nos últimos dias, o que nós fizemos foi começarmos a sair para alguns contatos, tivemos reunião na capital do Rio Grande do Norte, em Natal, tratando sobre planejamento estratégico do futebol. Nós tivemos acompanhando alguns jogos, nós estamos com pessoas já fazendo análise de desempenho, né, de alguns nomes de atletas que estão sendo indicados, mas tudo isso dentro de um sistema de critério. Primeiro, a única decisão será minha, juntamente com o diretor de futebol, na escolha desses nomes, porque também foi um critério que nós estabelecemos. Sentar com o diretor de futebol, definindo o nome de executivo de futebol, conversarmos com esse executivo de futebol, o gerente de futebol, e definimos o nome do treinador. Após a definição do treinador, sentarmos em conjunto numa comissão e começarmos a definir a questão dos atletas. Claro que o Campinense pode considerar que está com um certo atraso em relação a alguns adversários, mas é natural, porque nós tínhamos um processo eleitoral que ainda está em curso, porque, independente de questão judicial, mas o processo ele encerra no domingo com a votação. No entanto, existe prazo de impugnações, de recurso administrativo mesmo, né? Após a homologação do resultado pela comissão eleitoral, aí a marcação de posse. Então, é uma coisa natural, ano de eleição, e temos que compreender que já está muito salutar.
Rômulo, você me ouve ainda? Perdemos novamente o sinal com o Rômulo, que a gente está numa ligação por meio da internet. Aí, infelizmente, a gente pode acontecer esse tipo de coisa e a gente perdeu o sinal. De qualquer maneira, já...
Eu acho que a pedido do próprio presidente afastado, Danilo Maia, o pleito foi antecipado para outubro, né? E o Conselho Deliberativo também acatou. Então, todos os mandatos que seriam até 31 de dezembro vão se encerrar agora em 31 de outubro. O pleito foi antecipado, já avisando não ter mais prejuízo de atraso, em virtude de que precisa ser feita uma formação. O presidente tinha assinalizado que não iria mais candidato, então deixou mais ainda aberta essa possibilidade, e a gente já conseguiu essa antecipação, porque estatutariamente seria somente em dezembro. Então, acredito que ainda deva ter tempo, tranquilamente, para que se for início essa formação, que inicie essa formação. Agora, claro, essa questão judicial... ela pode trazer um outro desdobramento, se uma eleição for totalmente suspensa, e aí iríamos ter de novo que cumprir todos os prazos de publicação do estatuto, são 60 dias, e nós entraríamos para o mês de dezembro, aí sim poderia acontecer um grande prejuízo ao Campinense Clube. Eu não acredito nisso, porque a forma como a ação foi ajuizada, ela deixa muita falha e acho que é um risco, inclusive, para os autores da ação.
Rômulo, a gente está encerrando a entrevista, eu vou precisar encerrar a entrevista com você, que a gente vai precisar ir para o intervalo comercial. De qualquer forma, agradecer muito pela sua participação aqui no nosso programa e desejar boa sorte, né? Tanto no restante aí desse processo eleitoral e também na gestão do clube.
Tá, agradeço a vocês pelo espaço, parabenizo a todos os candidatos que estiveram dispostos nessa disputa eleitoral. Convido e convoco para os que não obtiveram isso, poderem estar, Lene Correia, Carlos Gonzaga, nos procurando para trazer suas ideias, suas propostas, que com certeza estaremos de braços abertos, o Campinense Clube recebe de braços abertos, para que possamos aproveitar os bons projetos e as boas ideias na gestão. E aí aguardamos exatamente esse entendimento dos que não obtiveram isso na jornada eleitoral. Agradeço e parabenizo também a todos os sócios que estiveram sufragando seus votos no último domingo. Grande abraço. Fica à disposição para outro momento.
Muito obrigado. Você acabou de ouvir o Rômulo Leal, presidente eleito da Raposa. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta tem mais sua participação. 2h58 de volta aqui com o nosso último bloco. Não vai dar tempo nem de trazer nem a metade da participação de vocês, porque a gente teve no segundo bloco aqui uma conversa com o presidente eleito da Raposa, o Rômulo Leal. E aí eu vou ficar devendo para muita gente, tá? Mas me perdoa, pessoal, de verdade. Já vou dar aqui alguns alôs e mensagens. O Zé Hildo tá dizendo assim: boa tarde, seja muito bem-vindo, grande Caco Marques. Mídia do Central, do Vem Pro Quintal de UGE. É isso. Um recado do coração para você. Eduardo Prado também está dizendo aqui: não é Cássio, agora ele voltou depois da avalanche. Seja bem-vindo, está falando do Botafogo aqui, da desclassificação, digamos assim, do Botafogo. Ele está dizendo: não é Caio, não é nem Cássio, nem Caco Márcio, é Caco Marques. Temos aqui o Fernando dizendo: boa tarde, Juliana, esse presidente fala muito e não diz nada. aqui o nosso ouvinte em relação ao Rômulo Leal. O Rodrigo Vidal está dizendo o seguinte: boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou relembrando a vocês que o time feminino do vôlei do Colégio IE foi campeão estadual na categoria infantil, vai viajar para Brasília no início do mês, que vem representando a Paraíba. Vamos mandar boas vibrações para o time feminino infantil do Colégio IE. Rodrigo Vidal, do bairro dos Estados, está aqui
com a mensagem.
Isso. Mandar um abraço aqui para Júnior, do João Agripino. Dá para a gente trazer algum áudio ainda, Marquinho? Vamos trazer o áudio do nosso querido Aderson Machado.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, não conheço pessoalmente o técnico Roberto Fernandes e nem tenho procuração para defendê-lo. Mas, se dependesse de mim, o próximo técnico do Belo seria Roberto Fernandes. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
Ainda dá pra gente trazer mais algum? Bom, seu Wagner, vou ficar devendo, mas o 13 de maio joga quinta-feira, tá bom, seu Wagner? Na Copa João Pessoa de futebol. Levei um pare aqui na minha cara.
Abraço! Matheus.
Tchau, pessoal. Até amanhã. A gente traz mais participação amanhã, tá bom? Prometo. Vem aí Maiara Medeiros e o CBN Cotidiano.